As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao largado das 19 horas desta quarta-feira. Vamos começar com uma indicação apurada pela ERTS e que poderá ser oficial dentro das próximas horas. A Câmara de Tomar deverá anunciar, então, em breve, um conjunto de apoios destinados a cidadãos ucranianos refugiados da guerra provocada pela invasão da Rússia. Estão essencialmente em causa mulheres e crianças. Nesta altura, por aquilo que a nossa redação apurou, está a ser feito um levantamento em torno da capacidade de alojamento disponível no concelho, precisamente para perceber qual o número de refugiados que será possível receber nesta primeira fase. Aliás, para além dos imóveis municipais que poderão servir para essa causa solidária, tem havido registro para a disponibilização de casas por parte de vários proprietários interessados em ajudar. Assim como há esta movimentação na cedência de habitações, também algumas empresas já manifestaram disponibilidade para empregar esses cidadãos ucranianos, números que deverão então ficar conhecidos dentro das próximas horas, apurou assim a ERTS, junto de fonte ligada ao processo. Refira-se que a autarquia também já disponibilizou o autocarro municipal para ajudar na deslocação desses refugiados. Um homem com idade entre os 60 e os 70 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um caminhão e um automóvel. O alerta foi dado pelas 9h30 desta quarta-feira, sendo que o embate ocorreu na reta situada junto do Pingo Doce, sentido norte-sul. Pelas informações que a ERTS recolheu, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, uma outra pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Foram mobilizados 19 operacionais e 9 veículos de apoio. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 50 anos foi atingido a tiro enquanto limpava um terreno na localidade de Carvalhal, concelho de Abrantes. Aconteceu durante a manhã desta terça-feira. O agressor acertou no braço da vítima, que recebeu assistência no hospital Dr. Manuel Constâncio. Importa sublinhar que a propriedade em causa tem sido motivo para desavenças, em particular devido a dúvidas relacionadas com a sua posse. O homem que foi atingido nem tinha mesmo nada a ver com o terreno em causa, ou seja, foi contratado apenas para o limpar, ação que não foi do agrado do agressor, que recorreu a uma arma de fogo para atacar a vítima. A Polícia Judiciária está agora ao comando das operações, sendo que o agressor foi detido pela Guarda Nacional Republicana.
Rádio Air, informação.
Um grupo de jovens foi identificado pela Polícia de Segurança Pública de Tomar na sequência de um alerta de incêndio que chegou pelas 15 horas desta quarta-feira. Alerta esse centrado no antigo e degradado edifício onde funcionou a empresa Tintas Marilina, na rua João dos Santos Simões. Por aquilo que a ERTS apurou, esse grupo de jovens foi apanhado no interior do imóvel, que estava selado pelas autoridades de proteção civil, junto de uma fogueira feita naquela altura. Seria uma prática corrente, assegurou alguns testemunhos recolhidos pela nossa reportagem. Os Jardins Escola João de Deus de Tomar estão a promover uma campanha de angariação de bens para a Ucrânia. Estão em causa artigos de primeira necessidade, exemplo de alimentos enlatados, papas, comida de criança, bens de higiene, roupa, toalhas e mantas, para além de medicamentos como analgésicos, soro, anti-inflamatórios, compressas, ligaduras ou álcool. Esta campanha está em curso até 11 de março, sendo que os bens serão entregues na Embaixada da Ucrânia, em Lisboa. Refira-se que pelo Médio Tejo foram tornadas públicas outras ações solidárias. Em Ferreira do Zêzere, por exemplo, o município tem em curso uma campanha de recolha de artigos com entregas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, antigo espaço internet, na parte traseira da autarquia. Os interessados podem entregar os bens das 9 às 13 horas ou das 14 às 17. Também em Ourém está em curso uma iniciativa de solidariedade para com a Ucrânia. As entregas podem ser efetuadas no Centro Comunitário de Voluntariado, precisamente em Ourém, ou no Mercado de Fátima. Podem ser obtidas mais informações pelo número 917-260-648.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dom José Traquina, bispo de Santarém, disse em Tomar, por ocasião do recente aniversário do lar Nossa Senhora da Graça, não perceber como é que Portugal, que está há tanto tempo na União Europeia, é dos países onde há tanta pobreza e onde há tanta diferença no rendimento entre pessoas. Dom José Traquina apontou a situação social do país como determinante para a fragilidade económica que se verifica nas instituições sociais.
Porque é que Portugal há de ser dos países da Europa em que a diferença de rendimentos entre pessoas ricas e pobres é também maior? Não se percebe. E, portanto, um dos problemas que leva à fragilidade das instituições sociais é os fracos rendimentos que as pessoas têm. Se os ricos não estão disponíveis para participar e as pessoas recebem pouco para a sua família, como é que podem participar nas instituições? Também não podem. Portanto, nós temos um problema social em Portugal, que eu espero que os responsáveis políticos o enfrentem e terão agora uma possibilidade de enfrentar na sua vínculo por termos uma situação governativa com outras condições, mas que enfrentem isso de modo que nos aproximemos, porque não se justifica que um alto quadro de uma grande empresa ou instituição ganhe mais em Portugal do que em Paris, em França. E que os ganham menos, ganham muito menos do que em França. Mas percebe-se, se queremos pregar uma sociedade mais justa e fraterna, essas questões têm que ser colocadas. Mas não há volta a dar. A Igreja não tem poder nenhum para isto. Quer dizer, tem, pode falar, pode denunciar. Mas cabe a quem está no governo enfrentar esta questão, de facto. O número de povos que entram em Portugal, as diferenças de rendimentos, essas questões têm que ser colocadas e pedir aos seus governantes, desculpa de olhar aqui para o Lugo, porque será mais próximo para salientar e sublinhar esta necessidade de enfrentar, porque as pessoas, há um esforço grande de rendimentos, mas precisavam de ganhar mais para poderem também ser generosas e cultivarem o sentido da partilha e de crescer ali o dinheiro mexer, não é? E não estar parado em blocos de ricos, não? Portanto, peço desculpa se alguém fica escandalizado ou aborrecido pelo bicho estar assim a chamar, não é tratado assim. Há ricos muito generosos. Mas há uma questão social que não tem a ver com. Mais do que isso, cabe ao poder político fiscalizar e ajudar a equilibrar os rendimentos das pessoas e das empresas.
Aqui um alerta deixado por Dom José Traquina, bispo de Santarém.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade o seu novo regimento. Em causa estão as regras e procedimentos de funcionamento deste órgão, onde estão representadas as diversas forças políticas eleitas nas últimas eleições autárquicas, assim como os presidentes de junta de freguesia. O presidente da Assembleia Municipal de Tomar, Hugo Costa, fez uma breve apresentação de alguns dos pontos deste novo regulamento, que é esse o objetivo, se traduz numa maior aproximação com a população.
Dizer que é uma proposta de regimento que tende em atenção o debate democrático, o debate da participação política, todos os grupos municipais terem o mínimo tempo para a intervenção. Dizer também que existem algumas melhorias e algumas novidades, por exemplo, o debate sobre o estado do Conselho, que foi uma proposta também do Partido Social Democrata em campanha eleitoral, que eu próprio assumi como proposta no regimento. Depois, dizer que são criadas desde já comissões sobre um conjunto de matérias propostas no regimento, naturalmente podem existir outras comissões sobre o assunto, sobre diversos assuntos. Também a passagem do que é hoje a Conferência de Líderes para uma comissão permanente com mais poderes efetivos do que tem hoje. E, no fundo, é uma proposta que visa melhorar o debate democrático e a aproximação dos cidadãos com esta Assembleia Municipal. Também torna mais claro a possibilidade da realização de sessões centralizadas nas freguesias, compromisso também que, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, vou realizar numa das próximas Assembleias Municipais. Penso que já falei com o Sr. Presidente Junta em concreto sobre esse assunto. É o regimento que bebe das melhores práticas de um conjunto de Assembleias Municipais. É um regimento que tende a procurar a participação democrática e a participação cívica. A senhora Presidente da Câmara Municipal também nesta proposta de regimento, uma das críticas antigas era o facto de não ter tempo no PAOD, passa a ter tempo também no PAOD. Esta, por isto, é uma proposta de regimento que visou responder àqueles que eram os desafios ao longo dos últimos anos que foram colocados a esta Assembleia Municipal.
Hugo Costa, Presidente da Assembleia Municipal, de tomar aqui dar conta de algumas mudanças que irão marcar, então, o futuro regimento deste órgão. O alerta foi dado pelas 8h40 desta quarta-feira. Houve registro para um incêndio na carga, madeira, transportada por um camião, sendo que as chamas se alastraram ao reboque do veículo. A ocorrência centrou-se na Estrada Nacional 238, em Peralfaia, Nossa Senhora do Pranto, Conselho de Ferreira do Zêzere. Foram mobilizados 9 operacionais e ainda 3 veículos de apoio, de entre os quais a Guarda Nacional Republicana. A circulação rodoviária esteve condicionada.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a intervenção no canil Gatil, que visa dotar-se aquela estrutura de maior capacidade. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O município de Tomar está a realizar um conjunto de intervenções no canil municipal com o objetivo de aumentar a capacidade de acolhimento de mais cães e gatos. De acordo com o vereador responsável pelo setor, o vereador Hélder Henriques, esta intervenção visa também melhorias ao nível do tratamento dos animais.
Estamos a proceder ao aumento de capacidade de alojamento e tratamento para felídeos, tendo sido adquiridos 2 contentores, um com 4 metros por 2,40, outro com 6 metros por 2,40, para que as colónias de gatos do nosso concelho possam ser capturadas, tratadas, esterilizadas e depois devolvidos ao local onde ao local de proveniência. Também tem sido nossa preocupação o aumento da capacidade para alojar os canídeos, daí estar em processo de construção mais 10 boxes que permitem ou permitirão alojar cerca de 50 cães. Tem à volta das boxes vai existir um espaço aberto onde os cães poderão exercitar. De maneira que tem sido preocupação do município arranjar as melhores condições para que os animais sejam recebidos no centro de recolha oficial. É certo que cada vez são mais os animais entregues no canil e no gatil e são mais os animais recolhidos por maus-tratos. Infelizmente, é uma realidade.
Hélder Henriques dá conta ainda que o município está também a projetar a abertura de um furo para captação própria, diminuindo assim os custos elevados que o canil apresenta no que se refere ao consumo de água.
Nós temos um consumo altíssimo de água no canil, motivado pelas lavagens diárias que são feitas às boxes, e para o consumo com as lavagens de roupas e de equipamentos. Entendeu-se que uma solução seria a construção de um furo para captação própria, de maneira que esse processo está a andar e a previsão é que a curto prazo ele se inicie. Já foi feita a sondagem e sem dúvida que ao fim de 2 anos o consumo de água que se verifica são cerca de 12 mil euros por ano com o canil. Ao fim de 2 anos, o furo pagará o consumo de água que se verifica todos os anos.
Vereador Hélder Henriques, responsável pelo canil Gatil de Tomar.
Rádio Air, informação.
Esta terça-feira ficou marcada pela abertura oficial do stand João Barreiro Automóveis. Este novo espaço, dedicado ao comércio de veículos, está situado na Nacional 110, na localidade de Guerreira, precisamente em parte das antigas instalações da empresa João Salvador, em frente ao desvio para Santa Cita. São cerca de 3 dezenas de automóveis em exposição de diversas marcas. A Hertz marcou presença na abertura do stand e falou com João Barreiro, que começou por explicar as razões desta nova aposta.
É evoluir, nós temos sempre o âmbito e a ambição de evoluir, sempre mais e melhor. Queria começar a trabalhar com os carros mesmo seminovos, Acontece com a pandemia, estamos a ter falta de carros novos, mas pronto, é o que se consegue para agora. Entretanto, queria ver se melhorava mais um bocadinho ainda.
Nesta altura, em exposição, quantos veículos é que tem aqui?
Na casa dos 30 e tal, 40 carros só. 40 carros, mais ou menos. Queria passar para mais do dobro, mas vamos com calma.
Porquê este local?
Pelos bons acessos, A23, etc. A localização, o espaço em si ser um espaço direito. Pronto, com boa visibilidade, pronto, e foi, na nossa zona, para termos o seu espaço grande, foi como apareceu assim mais, pronto, assim mais adequado.
Um novo espaço de comércio de automóveis, precisamente o stand João Barreiro. O Sporting de Tomar joga hoje, quarta-feira, o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal. Os Leões recebem o Oliveirense a partir das 20 horas, em duelo que terá relato na ERD. Em caso de triunfo, o emblema nabantino já sabe que terá pela frente a Juventude de Viana. Não perca, a partir das 19h30, emissão de especial desporto aqui na ERD.
Rádio ERD, a primeira a informar.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Num mundo cada vez mais individualista, cada vez mais são necessários motivos para que cada um se sinta pertencente a uma comunidade. Combatendo o sentimento de indiferença, cada vez mais se nota no relacionamento entre pessoas. O dia da nossa cidade pode ser um desses motivos. Por esse mundo fora, milhares de localidades comemoram orgulhosamente o seu dia. Umas por um feito histórico, outras por motivos religiosos, outras simplesmente assinala o dia em que foram criadas formalmente. Em comum tem o facto de exibirem esse dia de forma orgulhosa, puxando pelo sentimento de pertença de cada um dos seus habitantes e mostrando aos forasteiros o que de melhor têm para oferecer, mesmo que não seja muito. Tomar é exemplo de uma cidade com muito tempo para dar e para mostrar. Comemorou-se mais um 1 de Março. Este ano, com particularidade, coincide com outra data. Não sendo feriado obrigatório, o é para muitos, o dia de Carnaval. Uma oportunidade única para não só os tomarenses poderem ter a oportunidade de usufruir do dia, mas também para todos aqueles que gozam o feriado. De alguns anos desta parte, o assinalar do início da construção do Castelo de Tomar, em 1 de março de 1760, por parte de Dom Godinho Pais, está praticamente cingida a espaços fechados, onde, sem qualquer desprimor para os agraciados, se assiste à banalização de uma série de homenagens. As cerimónias em espaço exterior limitam-se ao hastear da bandeira e de posição de flores junto à estátua na Praça da República. A praça deixou de ser o palco primordial para o evento, passando a um plano secundário, impedindo muitos tomarenses e todos aqueles que por estes dias nos visitam de assistir a todo o aparato que noutros tempos ali se desenrolava. Fatores vários contribuíram para que esta situação tenha acontecido. A mais óbvia, a pandemia de Covid-19, que inviabilizou a comemoração presencial em 2021. Mas não podemos deixar que pretextos de legitimidade questionável contribuam para a redução de um dia tão importante para todos os tomarenses. Está na altura de devolver as comemorações às pessoas. Não tendo sido possível este ano, no próximo deviam retomar, com a dignidade merecida, as festividades na Praça da República, onde todas as forças vivas do Conselho estivessem representadas de forma condigna e visível, para que toda a população possa presenciar. Como já disse anteriormente, tendo este ano o Dia da Cidade sido coincidente com outro dia feriado para muitos, foi uma oportunidade perdida para que os que nos visitaram pudessem assistir a um grande dia de Tomar.
Aqui a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Rádio Web, informação.
E já depois da nota do dia de Alexandre Horta, aqui também uma outra nota, precisamente de pesar-se a fechar este alargado. José Nunes Serra, antigo presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, faleceu nesta quarta-feira no Hospital de Abrantes, onde estava internado. Tinha 81 anos. O funeral está marcado para esta quinta, 3 de março, a partir das 11 horas, sendo que as cerimónias irão decorrer no cemitério de Santa Maria dos Olivais, cemitério velho. Foi autarca durante largos anos, tendo saído da presidência da Junta de Carregueiros em 2013. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.